dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 28 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado pelo curso de organização pessoal da ByDelta. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix, que anunciou ontem que vai começar a produzir 3 séries sobre o game Assassin's Creed, começando com a live action, que não tem data para estrear. Além dessa adaptação em live action, vai ter série também em anime e série em animação, e ela se limitou a publicar um teaser que tá no link aqui na descrição, que mostra aquele logotipo da Assassin's Creed com a Netflix dentro, né? Na mesma estética visual. E já que o assunto é jogo, deixa eu comentar que o governo anunciou mais um corte de imposto para consoles aqui no Brasil. O imposto sobre produtos industrializados, o IPI para consoles, que era de 40%, caiu para 30%. E enquanto isso, o imposto para acessórios sem display foi de 32% para 22%. E o imposto também, né, para consoles que têm já o display embutido, caiu bastante, foi de 16% para 6%. Por enquanto, ainda não tem informações, especialmente no caso da Sony e da Microsoft, né, se isso vai impactar positivamente. Aí, reduzir o preço do Xbox, também do PlayStation 5, das gerações novas que estão chegando, mas claro, pintando informação sobre isso, eu comento aqui no podcast. Bom, e agora o assunto é a plataforma Zoom, que anunciou uma integração bem bacana com o YouTube lá, com o aplicativo de Android. Isso quer dizer que a partir de agora vai ser mais fácil de usar a Zoom para fazer lives no YouTube, eliminando gambiarras, né, que tinha que fazer antes lá a partir do Android. Esse recurso está sendo liberado por enquanto só para usuários pagos da plataforma, e para ativar essa novidade é só você acessar as configurações da conta e ligar a integração com o YouTube. E já que eu tô falando sobre o YouTube, deixa eu comentar que o aplicativo da plataforma, tanto pro Android quanto pro iOS, foi reformulado e ganhou navegação por gestos para facilitar a vida do pessoal. Agora você consegue arrastar um vídeo para cima para entrar em modo tela cheia, para baixo depois, né, para conseguir sair do full screen, e pintou a possibilidade também de tocar na tela para você ver quanto tempo do vídeo já passou, ou então alternar, né, para quanto tempo lá que falta para acabar esse vídeo. Além disso, ele ganhou compatibilidade também com os capítulos que pintaram na timeline, né, faz um tempo aí na plataforma web, e caso você queira saber mais sobre as novidades, tem link aqui na descrição. E por último, sobre o Google, ele anunciou que conseguiu atingir com um pouco menos de 2 anos de antecedência o objetivo deles de começar a usar materiais recicláveis em todos os produtos lá que eles fabricam. Eles tinham prometido que até 2022 iam começar a fazer isso com produtos tipo o Pixel, os Pixelbooks também, né, caixinha Google Home e tudo mais. E agora eles falaram que vão redobrar os esforços para até 2022 também eliminar o descarte de materiais, né, coisa que vai parar em lixão e também em aterros lá nos Estados Unidos. Bom, a seguir eu vou falar sobre um rumor meio incômodo, né, que pintou a respeito do Galaxy S21 aí, pra quem tá pensando em comprar o aparelho. Mas antes disso, eu vou falar sobre o novo patrocinador aqui do Loop Matinal, que é o curso de organização pessoal do ByDelta. O ByDelta é um organizador de tarefas desenvolvido por uma empresa brasileira chamada Butec, e eles fizeram um curso gratuito e online de gestão de tempo para quem está pensando em começar a se organizar melhor. O curso usa o ByDelta como ferramenta para ensinar os conceitos, mas o legal é que você pode pegar o que você quer aprender e aplicar isso na ferramenta que você preferir, né, para organizar seu tempo, seus projetos também, tarefas pessoais, então vai te ajudar de todo jeito, né, equilibrar essa loucura aí que é o nosso dia a dia. A agenda do curso inclui 6 encontros online, e você sai dele com um panorama bem completo de como deixar sua vida profissional e pessoal também mais organizada, e como conciliar melhor essas duas demandas aí do dia a dia. Lembrando que o curso é gratuito e totalmente online, e para se inscrever é só você acessar o endereço bydelta.com.br/loopmatinal. Vou soletrar bydelta.com.br/loopmatinal. O curso começa no dia 6 de novembro, mas dá o primeiro passo já, né, para organizar a sua vida pessoal e profissional, e já se inscreve por meio do link também que está aqui na descrição. Então, mais uma vez, para não esquecer, bydelta.com.br/loopmatinal. Muito obrigado à Butec, ao curso de organização pessoal do ByDelta, pelo patrocínio aqui do episódio de hoje. Bom, nos iPhones desse ano, a Apple tirou da caixa os fones de ouvido, né, carregador de parede também, que deixou o pessoal meio bravo. E aí, logo em seguida, para testar o mercado, a LG também começou a fazer isso em um produto específico na Índia, né, numa promoção lá que eles fizeram no país. De um modo geral, a expectativa é que mais cedo ou mais tarde todo mundo acabe adotando isso também, né, para conseguir economizar custos aí e falar também sobre poupar a natureza. E pelo menos parece, de acordo com um veículo coreano chamado Shozumbis, que isso vai começar com a Samsung também, né, aí no Galaxy S21 do ano que vem. Eles comentaram que a Samsung está, pelo menos por enquanto, considerando a ideia, né, de tirar o fone de ouvido da caixa junto lá do carregador de parede, mas é claro que só esse rumor, né, foi suficiente para começar uma polêmica e umas brigas aí web afora. Esse rumor apareceu dias depois de terem vazado também umas fotos promocionais, né? Uma lista de especificações e suposta lista de especificações a respeito da linha Galaxy S21, que vai chegar no ano que vem para substituir a Galaxy S20. Tudo rumor, né? Mas parece que vai ser isso aí. E para saber mais sobre esses rumores todos, tem links aqui na descrição. E ainda sobre o mundo Android, a Xiaomi anunciou na China a Redmi K30S, que vai custar equivalente a partir lá de R$2.200. Ele tem uma tela de 6,67 polegadas e três câmeras atrás com até 64 megapixels e vai ser lançado na China com 8 GB de RAM e até 256 GB de espaço. Ele tem processador Snapdragon 865, é compatível com rede 5G e não tem previsão de preço de lançamento no Brasil. E enquanto isso, no mundo das redes sociais, o Twitter está começando a colocar na interface os alertas sobre a eleição americana, isso claro, né, só para usuários americanos. Ele está falando para o pessoal ficar esperto com desinformação, né, especialmente nesse momento aí sobre eleição, especialmente eleição pelo correio, e nos próximos dias, quando os resultados começarem a chegar, ele vai começar a informar o pessoal para ter calma, né, antes de anunciar um vencedor ou acreditar numa notícia que apareça. Já quem anunciou também que vai adotar uma medida mais ou menos parecida foi o YouTube. Eles disseram que vão começar a colocar um alerta no resultado de busca quando a pessoa pesquisar, por exemplo, por resultados da eleição americana. E esse alerta vai dizer para o pessoal que os vídeos que apareceram podem não ser sobre os resultados finais, porque vai demorar um pouco, né? Por conta do envio de votos pelo correio. E já que o assunto é o governo americano, deixa eu comentar que por duas vezes eles tentaram na justiça garantir o bloqueio do WeChat, mas não deu certo, perderam esses dois recursos. Já tem umas semanas que o governo americano anunciou o banimento do WeChat, né, junto lá também do banimento do TikTok, que também não aconteceu, tá marcado é para acontecer no meio de novembro. E nesse caso específico do WeChat, depois dele ganhar dois recursos contra o governo americano, as ações subiram ao ter a bolsa de valores. Bom, recentemente a Apple implementou no iPadOS a compatibilidade nativa já, tanto com mouses quanto também com trackpads. E aí, em reação ao anúncio dessas novidades, a Microsoft prometeu que implementasse esse suporte também nos aplicativos do Office. Isso está chegando aí agora para todo mundo. Então, a partir de agora, tanto o Word quanto o PowerPoint e Excel também funcionam não só com mouses Bluetooth, né, com trackpads também, mas aquele Magic Keyboard também da própria Apple. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Microsoft, ela falou que vai começar a forçar a abertura de vários links direto lá no Microsoft Edge, isso a partir do IE, né, que não é mais compatível com vários sites. O que acontece hoje em dia é que se você tenta acessar um site que não é compatível com o IE, ele mostra uma mensagem só falando que aquele site não vai abrir, mas com a próxima versão do Microsoft Edge, quando a pessoa estiver no IE e tentar abrir um link, né, que não vai abrir no navegador, ele abre o Edge já, com esse link aberto aí para a pessoa conseguir usar. Hoje em dia, são pouco mais de 1.100 sites que fazem parte de uma espécie de uma lista oficial da Microsoft, né? Sites que não são compatíveis mais com o IE. E essa lista inclui, por exemplo, desde o Twitter até o Google Drive, passando também lá pelo YouTube e pelo Instagram. E enquanto isso, no mundo da Apple, estão aumentando os preços aqui de aplicativos no Brasil. Então, a partir de agora, o preço mínimo de um app, que era R$0,99 lá fora, custava R$3,90 aqui no Brasil, foi para R$4,90 e é proporcional, né? No resto aí dos patamares de preço, esse aumento. Então, para o aplicativo que era R$7,90, ele foi para R$10,90, R$10,90 foi para R$16,90 e assim por diante. E aumentos parecidos também vão acontecer em App Stores de países tipo a Colômbia, a Rússia e a África do Sul. Né? Uma pena aí que vai ficar mais caro para todo mundo. Bom, e falando em caro, falando sobre a Apple e Brasil, fechando aqui também o episódio de hoje, deixa eu comentar que parece que a Vivo se antecipou um pouquinho e confirmou o lançamento de alguns iPhones aqui no Brasil no mês que vem. O que rolou foi que ela colocou no ar já aquele site de pré-cadastro, né, para você receber spam se você quiser sobre o lançamento dos próximos iPhones. E no site está escrito já que tanto o iPhone 12 mini quanto o iPhone 12 Pro Max vão chegar no mês que vem aqui ao Brasil. O site não informa o dia exato desse lançamento, não fala também, né, sobre os outros modelos se vão chegar também no mês que vem. E claro, perguntada sobre isso, a Apple não quis se manifestar. É isso aí, galera. O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao curso de organização pessoal do ByDelta pelo patrocínio do episódio de hoje, e eu volto amanhã de manhã. Falou!